Senhoras e Srs. Deputados, temos então agora o Sr. Presidente Conselheiro Guilherme Oliveira Martins, Presidente do Conselho de Prevenção da Corrupção, que fará uma intervenção inicial e depois, de seguida, responderá às perguntas que os Srs. Deputados formularem. Sr. Presidente Conselheiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, farei uma intervenção muito breve, uma vez que não é a primeira vez que sou ouvido nesta comissão, relativamente a uma matéria que é da maior importância. A primeira nota que gostaria de dar é a seguinte: todas as iniciativas que visem prevenir e combater a corrupção são bem-vindas. Julgo que esta é uma ideia importante que não podemos deixar de afirmar. Tudo está em assegurar que a legislação seja eficaz e que esteja conforme com a Constituição da República. Em terceiro lugar, deve haver um sinal claro por parte da Assembleia da República no sentido de aprovar leis que sejam simples, acessíveis ao cidadão comum e eficazes, em especial no que se refere à prova. No que toca a todas as matérias que são objeto do conjunto de diplomas que aqui estão, a matéria da prova é uma matéria particularmente sensível. No Conselho de Prevenção da Corrupção, recebemos todos os meses a informação relativamente às decisões judiciais em matéria de corrupção. Devo dizer que tem havido um progresso muito significativo relativamente à transparência desta informação e é algo extremamente importante, mas verificamos a cada passo que é a matéria de prova a matéria mais sensível. Nesse sentido, eu gostaria de recordar mais uma vez o que diz a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, uma vez que esta Convenção, no seu artigo 20, diz que cada Estado-membro, com respeito pela Constituição e pelos princípios fundamentais do seu ordenamento jurídico, pode qualificar como crime o enriquecimento ilícito de um funcionário público, no sentido de titular de uma função pública, de poderes públicos, legislativos, executivos, judiciais ou administrativos. Isto é o artigo 2º. E é, digamos, este o quadro de onde temos de partir. A Convenção é muito clara quando nos diz, com respeito da Constituição e pelos princípios fundamentais do seu ordenamento jurídico. Neste sentido, Sr. Presidente, analisámos com muito cuidado e rigor todas as iniciativas legislativas. Pensamos que elas têm virtualidades, mas nós lançamos um desafio ao Parlamento, é que, apesar dessas virtualidades, é necessário fazer um esforço no sentido de garantir que haja uma plena conformidade relativamente à Constituição, em especial no que se refere à presunção de inocência, relativamente à não inversão do ónus da prova. Relativamente à questão do ónus da prova, eu invoco aqui a minha experiência como Presidente do Tribunal de Contas, onde, como bem sabem, na jurisprudência financeira funciona o princípio segundo o qual quem tem a seu cargo dinheiros públicos é considerado como fiel depositário. E enquanto fiel depositário, naturalmente que é ele que tem que justificar a utilização dos recursos. É muito claro, mas isto é a jurisprudência financeira. Esta jurisprudência financeira aplica-se relativamente aos titulares e àqueles que tenham a seu cargo dinheiros públicos ou funções públicas, naturalmente. E essa noção é particularmente importante, uma vez que, quando esses titulares deixam de exercer as funções, obviamente que os mecanismos gerais de acusação e de prova já são diferentes, já não são do fiel depositário. É esta a nota que, Sr. Presidente, que gostaria de dar neste momento, uma vez que agora, quer eu próprio, quer o Sr. Conselheiro José Tavares, Secretário-Geral do Conselho de Prevenção da Corrupção, estamos ao dispor para quaisquer questões que agora queiram colocar.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Conselheiro Guilherme de Oliveira Martins. E dou a palavra desde já ao Sr. Deputado Jorge Lacão. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, o Secretário-Geral do Tribunal de Contas, meus estimados amigos, e para dizer com toda a franqueza que não posso estar mais de acordo em relação à intervenção inicial que o Sr. Presidente fez. E creio que, de forma muito sintética, colocou a questão que para nós tem sido, de facto, a pedra de toque para procurarmos encontrar uma solução para todo este problema no quadro geral da prevenção e do combate à corrupção, porque, no fundo, é disso que se trata. E a pedra de toque é podermos distinguir quais são os princípios e as regras que se aplicam em certos institutos jurídicos. O Sr. Presidente referiu a jurisprudência natureza no domínio financeiro e compreendermos quais são os princípios e as regras que se aplicam no direito criminal. E não são necessariamente as mesmas. E ao colocar aqui esse ponto para nós é fundamental para podermos realmente encontrar uma solução que não fira o princípio da presunção de inocência e que não fira o princípio da não incriminação por parte do suspeito da prática de um determinado ilícito, se ele tiver natureza criminal. E, portanto, Sr. Presidente, desta vez e neste momento, eu não tenho nenhuma pergunta a fazer, a não ser manifestar a minha inteira concordância com a exposição que acabámos de ouvir. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Teresa Leal Coelho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Sr. Conselheiro também. Ouvi esta intervenção inicial que aqui nos trouxe, que desde já agradeço, e para além desta intervenção inicial tenho seguido atentamente as palavras que o Sr. Presidente tem dedicado a este tema. Sempre com enorme respeito e consideração, sabemos bem, o país sabe qual é o impulso que o Sr. Presidente tem em reduzir todos os mecanismos de transparência e de combate à corrupção e não deixa isso, passa a expressão, por mãos alheias, nem esconde o pensamento muito bem estruturado com que nos vai premiando e por isso, mais uma vez, é com enorme gosto que o ouço e que vou continuar a ouvir durante esta audição. O grupo parlamentar do PSD e também o grupo parlamentar do CDS-PP também não podem, suponho que ambos não podemos estar mais de acordo com estas palavras iniciais. Aquela que é a nossa intenção, e nós temos vindo conjuntamente a refletir sobre esta matéria ao longo de toda esta legislatura, é a de introduzir um novo instrumento de combate à corrupção, um pouco na linha daquilo que tem acontecido noutros sistemas jurídico-penais que integram o nosso paradigma de direitos humanos, e, portanto, nessa matéria estamos alinhados, que tenha suficiente eficácia em matéria de prova, tal como o Sr. Presidente referiu, e que venha aprofundar a nossa capacidade de combater esse flagelo que é a corrupção, o branqueamento de capitais, todos os crimes que hoje estão elencados e são, como nós sabemos, quase já incontáveis. A linha de tipificação de crimes desta natureza. E não é por acaso, Sr. Presidente, como sabe, não é por acaso. É porque, de facto, na realidade sociopolítica em Portugal e na Europa, nos Estados Unidos, noutros países, esse tem sido um flagelo que tem minado as sociedades e, por isso mesmo, não só há uma consciência comunitária de aversão a essa realidade e desânimo e de falta de confiança nas instituições, falta de confiança no sistema económico e financeiro, precisamente, e esse desânimo depois legitima a intervenção do legislador, ou pelo menos, ou melhor ainda, para além de legitimar, responsabiliza o legislador no sentido de introduzir instrumentos cada vez mais aperfeiçoados nesse sentido. E nós queremos fazê-lo, o PSD há pelo menos duas legislaturas que têm feito essa tentativa. O atual Presidente da Primeira Comissão foi autor de uma dessas tentativas e estamos convencidos que ao longo destes anos temos refletido suficientemente para conseguir uma solução tão próxima daquilo. Só o último diploma é que foi ao crivo do Tribunal Constitucional, como sabemos, porque os anteriores não foram aprovados no Parlamento e, portanto, não se transformaram em decreto, não chegaram à pronúncia do Tribunal Constitucional, mas a verdade é que temos feito um percurso e temos feito um percurso sério e de reflexão. Também nós, como o Sr. Presidente, e como a Organização das Nações Unidas, quando utiliza essa expressão, sem violação dos preceitos constitucionais e das garantias processuais que constituem verdadeiros direitos fundamentais, e hoje expressamente direitos fundamentais, porque o princípio da presunção consta da Constituição no quadro dos direitos fundamentais, e também nós temos essa preocupação. Por outro lado, temos um acórdão do Tribunal Constitucional, acórdão esse que levanta três questões, como o Sr. Presidente bem sabe. Um deles, aquele que se relaciona com o bem jurídico, embora não haja unanimidade dos juízes do Tribunal Constitucional sobre essa matéria, nós revemos em grande medida naquela que foi a posição do Conselheiro Vítor Gomes, assim como naquela que foi a posição do então Presidente do Tribunal Constitucional, o professor Rui Moura Ramos, que ambos consideraram que o bem jurídico estava lá patente e identificável e que era uma opção de ponderação política do legislador e, portanto, sobre essa matéria nós estamos confiantes que, com estas alterações que introduzimos nesta versão do projeto de lei, através de uma técnica legislativa que não é aquela que é mais comum, mas nós entendemos que poderia dar uma resposta de evidência dos bens jurídicos que nós pretendemos tutelar, que não reportam exclusivamente à transparência e à probidade, precisamente porque nós entendemos que este mecanismo deve alargar-se, como o Sr. Presidente bem sabe, também à sociedade, não se esgotar na transparência e probidade que especialmente se exige aos titulares de cargos políticos. E por isso, relativamente à questão do bem jurídico, nós estamos relativamente confortáveis, mas gostaríamos de ouvir a opinião do Sr. Presidente sobre essa matéria. Não tanto da técnica legislativa, porque nós temos consciência e dissemos, quando apresentámos o projeto de lei, nós afirmámos que aquela não é a técnica legislativa perfeita. Já o tínhamos feito nesta legislatura relativamente à violação do segredo de Estado, importámos aquela solução do sistema francês e anglo-saxónico, mas sobretudo do francês, e temos essa consciência e fizemos essa apreciação expressa e podemos, obviamente, melhorá-la em sede especialidade. Aquilo que nos preocupa é, por um lado, a questão da identificação da conduta concreta que é objeto de criminalização. Aquilo que nós pretendemos proibir neste juízo que fazemos de censura penal, aquilo que nós pretendemos proibir é precisamente a circunstância de cidadãos, sejam eles titulares de cargos políticos ou não, viverem ostentando rendimentos relativamente, rendimentos que são manifestamente desproporcionados com os rendimentos auferidos. Entendemos que esta circunstância, que acontece em várias sociedades, é objeto de alarme social e de censura social. E, portanto, consideramos, de certa forma, legitimados nessa censura social, nesse juízo de censura social, nessa consciência comunitária, para avançarmos com a criminalização dessa circunstância. O nosso diploma, melhorámo-lo, é nosso entendimento que melhorámos tendo em conta aquilo que são as conclusões do Tribunal Constitucional, simplificando o tipo de crime, introduzindo no crime precisamente esta proibição de um modo de vida manifestamente desproporcionado com os rendimentos auferidos, e é essa sanção e é esse comportamento que é proibido. Penso que ultrapassámos a questão que o Tribunal Constitucional tinha colocado quando afirmava que a conduta concreta não estava identificada. Julgo que ultrapassámos. E depois, no terceiro ponto, na questão da presunção da inocência, que foi aquela que o Sr. Presidente referenciou na intervenção inicial, o nosso entendimento, aliás, o entendimento da doutrina, o entendimento da jurisprudência, o entendimento também da doutrina e da jurisprudência dos nossos congéneres, os nossos parceiros no nosso paradigma de direitos humanos, é que a presunção da inocência, como outros direitos fundamentais, e como outros princípios processuais penais, são passíveis de restrições, de acordo, obviamente, com o princípio da proporcionalidade e da necessidade. E é essa tentativa que nós fazemos, precisamente, estabelecer eventuais restrições ao princípio da presunção da inocência, numa ponderação imbuída de juízos de proporcionalidade e de necessidade, comparativamente com outros valores igualmente atendíveis, constitucionalmente atendíveis, e é exatamente esse o nosso caminho. O que significa que nós não estamos aqui, nós afirmamos claramente que a presunção da inocência não é um princípio absoluto, admite restrições e que essas restrições poderão ser justificadas por outros valores e princípios igualmente atendíveis. Repeti-me porque a pergunta é só esta, relativamente a esta questão. O Sr. Presidente entende que as restrições à presunção da inocência para atender a outros valores e outros princípios neste parâmetro do combate à corrupção se justificam ou se não justificam, e particularmente em contexto de crise financeira e económica, que em grande medida, como julgo que o Sr. Presidente saberá melhor do que eu, seguramente, e se calhar do que alguns dos meus colegas aqui presentes, crise económica e financeira esta, que determinou a insustentabilidade de alguns sistemas financeiros, em grande medida em razão de práticas, algumas até dentro da legalidade, mas numa lógica de ganância e desvio de recursos financeiros que são tão necessários para, diria eu, não querendo tirar méritos ao deputado António Filipe, para que os Estados possam acorrer aos mais necessitados. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Basicamente, quero naturalmente, em nome do CDS, começar por cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Prevenção da Corrupção e agradecer-lhe a sua presença e o apoio que nos possa dar, registando naturalmente aquilo que foi o seu, na verdade, apelo ao esforço. Eu julgo que não tenho, na verdade, nenhuma pergunta concreta para fazer, porque aquelas que tinha para fazer, a Sra. Deputada Teresa Leal Coelho já o fez, em relação às perguntas que, de alguma forma, decorrem do anterior acordo do Tribunal Constitucional e às quais nós procuramos responder. A verdade, Sra. Doutora, é que, efetivamente, o esforço já foi feito. Houve um esforço bastante grande, exatamente para ir ao encontro e responder aquilo que foram as críticas, enfim, os juízos de inconstitucionalidade em relação ao anterior diploma. O que eu acho que não se pode perder é o fito de o que é que efetivamente está em causa com a apresentação deste diploma. Qual é que é a ideia fundamental? É de facto nós reconhecermos um problema, que julgo que é talvez o ponto que une todos os partidos, porque todos reconhecem a existência de um problema, onde divergem é exatamente na estratégia, reconhecendo claramente a importância da adoção de medidas de natureza preventiva e repressiva para combater algo que é um flagelo que mina pilares do Estado de Direito subjacentes aos valores da confiança, ao valor da cidadania e da própria coesão social, e que exige da parte do Estado uma atitude muito presente de monitorização, de consciencialização e responsabilização, que naturalmente deve ser acompanhada e tem vindo a ser, até porque isso se registra naquilo que o Senhor também deixou presente. Algo mudou, e eu acho que isso é bem presente, que é a atitude do cidadão, que deve também ele responder positivamente àquilo que são juízos de censura claros e que são transmitidos por parte no quadro das políticas públicas e das políticas legislativas, e que também devem estar inseridas no quadro educacional. Agora, naturalmente que esta é uma solução que não é fácil, todos nós assim o reconhecemos, mas é uma solução que tem que ser necessária e que tem que ser possível. E, portanto, eu louvo naturalmente o seu apelo ao esforço e, aliás, na verdade, junto-me ao seu apelo, porque da nossa parte esse esforço foi feito e efetivamente está presente no quadro da iniciativa. E até lhe perguntava, enfim, olha, fica esta pergunta, se não reconhece que esse esforço foi efetivamente feito e se quando apela e quando deixa este apelo, efetivamente o que é que considera que se possa fazer mais? Porque, na realidade, eu acho que aquilo que poderia ter sido feito já foi feito, independentemente, naturalmente, de estarmos disponíveis para alterações que consideramos que são alterações, como já foram aqui hoje avançadas por outras entidades que também foram ouvidas. E no que diz respeito à presunção de inocência, ali uma pergunta que lhe foi aqui feita, até porque já ouvimos hoje também o Conselho Superior do Ministério Público, que considera que não está em causa o princípio da presunção de inocência, nomeadamente na questão da inversão do ónus da prova. Isto para dizer que, independentemente de eu poder até acompanhar algumas críticas e dúvidas, a verdade é que não são taxativas, ou são absolutamente taxativas. E, portanto, face ao objetivo que aqui está presente, se efetivamente o que mais é que, nesse seu apelo, nós de facto podemos fazer, porque nesta matéria o CDS sempre esteve, está e estará disponível para todo e qualquer esforço. Muito obrigada.
Obrigado. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, em primeiro lugar queria apresentar os nossos cumprimentos ao Sr. Presidente do Conselho para a Prevenção da Corrupção e também do Tribunal de Contas, embora esteja aqui naturalmente na qualidade de Presidente do Conselho para a Prevenção da Corrupção e também ao Conselheiro José Tavares, com quem já, com ambos, temos tido várias oportunidades de nos cruzarmos nesta Assembleia, o que tem sido sempre muito gratificante para mim. E esta reunião não é exceção. De facto, a grande questão que está subjacente a este processo legislativo, o nosso ponto de vista é saber como é que nós conseguimos atingir um objetivo sem pôr em causa, de facto, princípios e normas constitucionais e, designadamente, o princípio da presunção de inocência. É sabido que foi esse o motivo que fez com que a anterior tentativa se tivesse segurado e, do nosso ponto de vista, não devemos dar encontrões na parede, ou seja, não devemos correr o risco sequer de voltar ao Tribunal Constitucional e, mais uma vez, termos aprovado um texto que seja declarado inconstitucional. Até porque isso levaria muitos cidadãos à consideração de que o faríamos intencionalmente, e isso é mau, é extremamente perigoso até para a credibilidade da Assembleia. E, portanto, também achamos que se deve ter muito cuidado nesta matéria. Sendo certo que insistimos neste processo legislativo porque também temos a ideia de que a sociedade portuguesa vive num permanente clima de alarme social relativamente ao problema da corrupção. E isso é mau, porque também permite que apareçam populismos de toda a espécie a procurar explorar esse estado de espírito dos nossos concidadãos. E, portanto, há um esforço, do nosso ponto de vista, se impõe para conseguir tutelar de uma forma mais eficaz um bem jurídico que é o da transparência na obtenção de rendimentos. Ora bem, nós procurámos de facto fazer uma tentativa de garantir uma tutela jurídica ou penal a este valor, a este bem jurídico, procurando defini-lo, precisamente, tendo em conta que uma das questões que o Tribunal Constitucional suscitou foi de facto a indefinição do bem jurídico a tutelar, e nós procurámos fazê-lo deixando claro que é o princípio, o valor da transparência na obtenção de rendimentos legítimos é o valor que se pretende tutelar, mas depois ficamos com outro problema por resolver, que é de uma eventual inversão do ónus da prova que possa ter lugar. Ora bem, nós procurámos resolver esse problema criando uma sanção jurídica ou penal para a omissão de declaração de acréscimos patrimoniais significativos, acima de um valor que consideramos significativo e que é naturalmente discutível e suscetível de discussão, e consideramos que o que é punido é essa omissão, desde que se for dolosa, ou seja, e daí que prevermos que se alguém se esqueceu de fazer essa declaração, porque não sabia que tinha de a fazer, ou por qualquer outra razão, por uma mera negligência, encontramos formas de não punir ou de atenuar especialmente o infrator, considerando de facto aquilo que deve ser de facto sancionado é uma omissão dolosa de declaração de rendimentos e da sua origem. E depois estabelecemos um mecanismo que a Ordem dos Advogados, aqui, ouvida aqui há pouco, considerou que ainda assim representava uma inversão do ónus da prova, que era admitir a possibilidade de, ainda que tenha havido uma omissão dolosa de declaração, o infrator ter a possibilidade de mostrar que não obteve nada ilícito. Não é? Eu não creio que estejamos perante uma inversão do ónus da prova, porque aquilo que estamos, eu não sou propriamente penalista, enfim, mas creio que estamos mais próximo de uma causa de exclusão da ilicitude do que propriamente de ter que demonstrar do que propriamente de uma inversão do ónus da prova. Não é? Porque de facto a infração foi cometida, foi uma omissão dolosa de declaração, mas permite-se que ainda assim se demonstre que não houve ali nenhum ato criminoso por trás daquele acréscimo patrimonial. E, portanto, creio que é levar longe demais a preocupação, dizer que ainda aqui estamos perante uma inversão do ónus da prova. De facto, não nos parece, mas, em todo o caso, creio que valia a pena também podermos contar com a reflexão, com a vossa reflexão sobre esta matéria, até onde é que será possível ir, porque, a não ser assim, torna-se muito difícil encontrar uma forma de sancionar esta omissão de transparência na obtenção de rendimentos, que não seja, enfim, isso também já foi sugerido, por via meramente fiscal, considerando sempre uma infração tributária. Relativamente a isso, não era essa a nossa ideia. Nós não queríamos confundir as coisas. Nós não estamos aqui perante uma relação dos cidadãos com o fisco, mas perante uma relação dos cidadãos com o conjunto da sociedade. Apesar de, no nosso projeto, recorrermos à experiência da administração tributária, fazendo-a depositária de uma nova declaração que vamos criar, tendo em conta, enfim, o know-how que a administração tributária tem em matéria de declarações e da sua recepção, mas não queríamos, de facto, confundir as coisas, porque, de facto, isto são coisas, de facto, do nosso ponto de vista, são diferentes. Em todo caso, enfim, esta é uma reflexão que está em aberto e aqui a contribuição do Conselho para a Prevenção da Corrupção é extremamente útil.
Muito obrigado. Senhor Presidente do Conselho de Prevenção da Corrupção, a palavra é de Vossa Excelência.
Senhor Presidente, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Antes de mais, uma saudação muito especial ao Sr. Deputado Jorge Lacão, uma saudação muito especial à Sra. Deputada Teresa Leal Coelho. Tivemos oportunidade já em várias circunstâncias de refletir em conjunto sobre este tema. A Sra. Deputada reparou que a minha preocupação hoje aqui é fundamentalmente a de dar um sinal claro e inequívoco de que é possível legislar constitucionalmente sobre o enriquecimento ilícito. E quando a senhora deputada Teresa Anjinho me pergunta se foi feito um esforço, todos nós temos que reconhecer que foi feito um esforço, como é evidente. Mas, como o senhor deputado António Filipe referiu, é indispensável que este esforço seja coroado de êxito. E essa questão é fundamental, porque nós, senhora deputada Teresa Leal Coelho, sei o seu empenhamento, não é menor que o meu, como sabe. E é indispensável que possamos dar resposta ao cidadão comum que representa, ou que representamos, no sentido de que não somos indiferentes relativamente a esta chaga. O fenómeno da corrupção é um fenómeno que fragiliza a democracia. E só podemos reforçar a democracia se tivermos mecanismos eficazes. Estamos de acordo. Por isso o cuidado, eu podia, senhora deputada, sabe o meu pensamento sobre isto, eu podia elencar aqui uma série de dificuldades, não o vou fazer propositadamente. Porquê? Porque ao afirmar que é possível no nosso ordenamento jurídico criminalizar o enriquecimento ilícito, temos que fazer um esforço, talvez percebendo que o ótimo é inimigo do bom. Porquê? Porque também o cidadão não compreende se, mais uma vez, uma iniciativa destas suscitar novas dúvidas. Senhora deputada Teresa Anjinho, eu sei que foi feito um esforço, eu sei que está a ser feito um esforço. O Conselho apreciou todas as iniciativas e em todas viu elementos positivos. Em todas, em seis exceção. Agora é preciso que nós, a partir daqui, consigamos ter algo respeitador da Constituição e que permita ao cidadão dizer: bom, este é um instrumento que nos defende contra a corrupção. Porque há um conjunto de questões, não é só o problema exclusivo da inversão do ónus, há um conjunto de questões que estão aqui, algumas das quais têm a ver com a própria transparência, etc. Eu compreendo bem, por isso tive a oportunidade de salientar que a jurisprudência financeira tem o cuidado de preservar esse risco, não é? Uma vez que é a prestação de contas, é o fiel depositário que está em causa, não é? E aí não há dúvidas. Senhora Deputada Teresa Leal Coelho, vamos ao direito comparado. Já sabe bem o que eu vou dizer. América Latina. Grande parte dos países da América Latina já transpuseram para o seu ordenamento jurídico, de uma forma às vezes muito simples, isto que consta do artigo 20 da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Há condenações em primeira instância. Praticamente elas são anuladas em sede de recurso, em virtude da questão da constitucionalidade. Nós não podemos correr este risco. E não é... A senhora deputada sabe, os senhores deputados sabem que não existe na América Latina, na maior parte dos países da América Latina, um sistema que, a meu ver, é um sistema positivo e que nós temos, que é o da fiscalização preventiva. Portanto, em que nós a constitucionalidade é logo apreciada ou pode ser apreciada e, portanto, não havendo esse mecanismo, depois a constitucionalidade é apreciada em concreto. E a verdade é que há também muitas condenações, muito poucas condenações. Porquê? Por causa justamente do princípio geral do direito. Quantas vezes tem sido invocado até a Declaração Universal dos Direitos Humanos para anular decisões em primeira instância de condenação? Ora bem, nós temos naturalmente que ter especial cautela relativamente a isto e é por isso que não vai ouvir-me, senhora deputada Teresa Leal Coelho, a enumerar aqui todos os contras. Não, eu vou aqui dizer é que o esforço que tem que ser feito é para que não haja dúvidas e talvez fiquemos nesta altura, porventura, um bocadinho aquém do que desejaríamos, com a garantia, no entanto, de que a figura é adotada. E plenamente aceita. Essa é a minha preocupação. Porque nós estamos inteiramente de acordo. E a senhora deputada sabe, porque já participámos em vários debates e temos falado sobre isso, que o alargamento aos particulares agrava o risco. Quando... já me ouviu, todos os senhores deputados aqui já me ouviram falar no que diz a lei de Hong Kong. O titular da função pública que mantenha um nível de vida não condizente com a sua remuneração ou que disponha de património nos mesmos termos pode ser acusado de enriquecimento ilícito. Tente de explicar perante o tribunal a sua origem, modo de obtenção, sob pena de condenação a 10 anos de prisão, etc, etc. Portanto, devo dizer-lhe que há dezenas de condenações relativamente a isto. Numa zona particularmente sensível, porque o enriquecimento ilícito daquela zona é naturalmente bastante vulnerável. Mas esta fórmula permite condenações e não põe em causa nenhum dos princípios jurídicos. Por isso eu diria, talvez sendo o ótimo inimigo do bom, nós partamos desta ideia, porque o cidadão comum não comprará que eu afirmo aqui é possível criminalizar o enriquecimento ilícito da ordem jurídica portuguesa de acordo com a lei fundamental e depois nós não conseguirmos fazê-lo. Essa é a preocupação fundamental. Não é que nós não estamos num domínio de uma tese jurídica em que nós podemos abrir caminho. Eu recordo, senhora deputada Teresa Leal Coelho, quando eu comecei nestas lides, era ali colega de curso do senhor deputado José Magalhães, não é? Entendia-se que o visto do Tribunal de Contas não tinha natureza jurisdicional. Hoje ninguém tem dúvidas, não é? Ninguém tem dúvidas. Porquê? Porque naturalmente fez um caminho. Houve um caminho, não é? Houve um caminho. E de órgão meramente administrativo tornou-se um verdadeiro e autêntico tribunal. Pronto, isto é só para dizer que as coisas têm um caminho, não é? E às vezes há momentos em que nós devemos ser, porventura, mais realistas para consagrar a figura, para correr menos riscos. Repito, todas as iniciativas que estão sobre a mesa, sem exceção, têm virtualidades e têm elementos que devem e podem ser aproveitados. E é por isso que, neste momento, é absolutamente indispensável que, percebendo tudo isso, a senhora deputada, não, eu compreendo tudo e sabe bem, nunca me viu dizer não, isso não faz sentido. Não, é necessário darmos passos graduais no sentido de dizer ao cidadão que é possível criminalizar a corrupção em domínios como este do enriquecimento ilícito que eu aqui referi. E por isso referi dois casos que é o caso da ordem jurídica que aplica sanções e que condena e que ninguém duvida que justamente os princípios constitucionais estão consagrados. E não se venha a dizer que o sistema de Hong Kong é um sistema anglo-saxónico, porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos aplica-se a todos os sistemas, não é? E, portanto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos nesta matéria também poderia ser invocada. Nunca foi invocada. E, no entanto, é todos os dias invocada nas condenações que temos nos países da América Latina, que ficaram muito bem vistos, porque imediatamente consagraram a figura, não lendo bem o artigo, devo dizer. Não lendo bem o artigo. Porque o artigo diz claramente que tem que se criar a figura para ela ser eficaz. Por isso, lembram-se quando eu disse, é indispensável, deve haver um sinal claro por parte do Parlamento no sentido de aprovar leis eficazes, designadamente do que se refere à prova e que dê lugar a condenações. E neste ponto, Senhora Deputada Teresa Leal Coelho, Senhora Deputada Teresa Anjinho, devo recordar aqui, uma vez que é a primeira vez que em público falo em nome do Conselho de Prevenção da Corrupção, de que foi membro ilustre português, o Dr. José da Silva Lopes, ele costumava dizer-nos o seguinte: a corrupção destrói a eficiência económica, a coesão e a confiança. Os paraísos fiscais são perigosas chagas do mundo global. Dizia ele era especialista em comércio internacional. A verdade e a transparência têm de ser praticadas ativamente como sinais do Estado moderno. A prevenção dos riscos de corrupção é um instrumento decisivo para garantir até a boa gestão do dinheiro público. Os conflitos de interesse têm de ser contrariados para que o favor, a batota e a opacidade não se imponham. Essa é que é a questão fundamental. E é esse o sinal que nós, fundamentalmente, temos que dar ao cidadão. Porque a democracia portuguesa merece ser fortalecida com melhor e mais eficaz legislação contra a corrupção. Sr. Deputado António Filipe, a iniciativa que subscreveu é uma iniciativa que nós, com certo, também apreciámos e reconhecemos uma preocupação muito especial no sentido de harmonizá-la com os princípios gerais do direito. Portanto, não tenho, digamos aí, mais a acrescentar, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, se me permite, em primeiro lugar, dizer que foi muito bom ouvir citar o Dr. Silva Lopes. Eu conheço até a realidade de Hong Kong. E a crítica que fazem ao sistema de Hong Kong é que ele normalmente tem êxito porque as possibilidades de recurso no sistema anglo-saxónico são muito menores do que no sistema continental. É uma das críticas que se faz. Agora, o que eu lhe perguntava, Sr. Presidente, era o seguinte. A definição legal existente em Hong Kong diz que cabe ao próprio fazer a prova de que aqueles bens são de proveniência ilícita. A redação dos projetos legislativos do PCP, do PSD e da SPP, o que dizem é que cabe ao Ministério Público chegar, provar que aqueles bens não têm a proveniência lícita. Não é? Portanto, o senhor conselheiro acha que nós devemos partir da definição legal de Hong Kong ou desta definição legal para podermos chegar a um texto, enfim, que possa ter possibilidades de passar no Tribunal Constitucional?
Oh, senhor Presidente, agradeço-lhe a sua pergunta, mas a questão fundamental que aqui está sobre a mesa é a seguinte. A ordem jurídica e o valor jurídico que aqui está em causa, para ser protegido, não pode suscitar dúvidas. E eu, há pouco, referi que o grande problema que nós temos relativamente aos crimes ligados à corrupção é um problema de prova. É um problema de prova. E é essa a razão fundamental, Sr. Presidente. Como já foi dito aqui, muitíssimo bem, por vários senhores deputados que intervieram, a jurisprudência financeira é muito diferente da jurisprudência criminal, bem o sabemos. Mas a verdade é que a matéria de prova na jurisprudência financeira leva a que 90% das sanções aplicadas pelo tribunal são cumpridas voluntariamente. Voluntariamente. Não é preciso sequer abrir-se o julgamento. Portanto, são cumpridas voluntariamente. Portanto, eu, o senhor Presidente, compreendeu bem a minha atitude aqui. Eu nunca esquecerei que fui deputado em 7 legislaturas neste Parlamento. Deputado eleito em 7 legislaturas. E por isso eu estou aqui, não como alguém, um alien que venha de fora. Eu, não, eu entendo que o poder legislativo é absolutamente fundamental. E tem que encontrar uma solução para que o cidadão que representamos perceba que este é um tema sério e é um tema que tem que ter uma solução. Mas tem que ter uma solução que tem que ser de acordo com os princípios jurídicos. Essa aqui é a grande questão. E sabe bem qual é a dificuldade? A dificuldade, basta lermos o acordo do Tribunal Constitucional para percebermos todas as dificuldades que estão presentes.
Eu concordo que é questão de prova. E a prova deve ser feita pelo Ministério Público. E é nesse caminho que temos que porfiar. Não sei se há mais perguntas. Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Às vezes as conversas são com mais cerejas depois dá isto. Obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu não sei se percebi bem, agora neste último diálogo, o que é que verdadeiramente pode estar em causa. Porque eu tenho ideia da leitura do projeto do PSD-CDS que o que se criminaliza é a simples desconformidade e não a necessidade de fazer prova da proveniência ilícita do património ou do rendimento. A simples desconformidade. E é por isso que, procurando o resultado útil das recomendações do Sr. Presidente do Tribunal de Contas, eu pergunto o seguinte, no fundo, ao Sr. Presidente, que é saber se o ilícito de que estamos aqui a falar não poderia efetivamente produzir a tal eficácia que se deseja se a esse ilícito não fosse dada a natureza criminal, mas justamente natureza que permitisse que as consequências fossem económico-financeiras, precisamente. E esse é o caminho que o projeto do PS tem procurado dar desde o início. É, na desconformidade, haver uma sanção. E uma sanção pesadíssima. Para além, obviamente, da possibilidade e até do dever vinculado de investigação criminal para determinar se houve alguma ilicitude por trás. Mas, independentemente da investigação criminal, para apurar alguma ilicitude do catálogo, se o ilícito em causa fosse um ilícito de natureza económica e financeira com consequências drásticas nesse plano, eu creio que nós teríamos resolvido com grande segurança este dilema em que estamos há tanto tempo. É meia pergunta, meio testemunho, como o Sr. Presidente viu.
Não sei se há outras intervenções. Não.
Sr. Deputado Jorge Lacão, é uma via possível, mas eu afirmei aqui que, além disso, o nosso ordenamento jurídico permite a criminalização do enriquecimento ilícito, desde que se cumpram determinados requisitos. Exatamente. E, portanto, diz que se prova o ilícito, como é evidente. Exatamente. Portanto, não, perceba, Sr. Deputado Jorge Lacão, o cuidado que eu tenho. Porquê? Porque se eu fiz aqui um apelo, é porque, e disse, todas as iniciativas têm virtualidades. Asseguremos que essas virtualidades se traduzam em solução concreta que o cidadão naturalmente compreende.
Mas em termos de prova, para provar essa desconformidade, o Ministério Público tem que provar o património antes, tem que provar o património depois e o que é que sucedeu durante esse período de tempo para essa mudança patrimonial. Portanto, o Ministério Público tem que fazer esta prova. Não é? Claro. As duas. As duas. As duas. Sr. Presidente, muito obrigado. Sou Conselheiro José Tavares, um cumprimento amigo, colegas de faculdade. E muito obrigado mais uma vez.